Portanto, essa referência que eu faço, ela é extensiva também aos juízes do Brasil, aos juízes do meu estado do Pará, que se dedicam e tratam de, no exercício desse trabalho, dar essa novidade, na verdade, que é essa integração com a comunidade, procurando apoiar iniciativas que ajudem a vida a ser melhor. Mas, senhora presidente, queria assinalar aqui a minha preocupação com o clima de conflito que novamente se instaura na região de Anapu, no meu estado do Pará, na Transamazônica, onde, em 12 de fevereiro de 2005, foi assassinada a irmã Dorje Steng, que foi brutalmente abatida com 6 tiros a queima-roupa por assassinos contratados pelo consórcio do crime na região de Anapu, na Transamazônica. Recebi da Comissão Pastoral da Terra da Diocese de Altamira e da Paróquia de Anapu um breve relato. Dou conhecimento à mesa, à presidência, ao plenário e ao país, com o devido pedido de providências que faço a seguir. Diz a CPT que hoje as famílias defendidas pela irmã Dorje assumem com garra a defesa da floresta e suas criaturas. Os projetos de desenvolvimento sustentável em Anapu, na linguagem do INCRA, são 4, mas na linguagem do povo são 2, Esperança e Virola Jatobá. As famílias em todos os 2 projetos lutam hoje para sobreviver, defender a floresta e viver em paz. Virola Jatobá está construindo uma guarita onde eles mesmos vão ficar de guarda e defender a sua floresta de madeireiros invasores atrás de madeira ilegal. Há, porém, uma história. Os madeireiros são armados, os guardas da floresta não. No projeto de desenvolvimento sustentável Esperança, a guerra está declarada. Desde dezembro, a área está invadida por madeireiros que saem dia e noite com vários tipos de madeira nobre, ipê, jatobá, angelim, castanheira, e responsabilidade de madeireiros que as autoridades da região, do IBAMA, do INCRA, da polícia, têm conhecimento. Em setembro de 2009, os trabalhadores do município se organizaram para empatar a entrada e a saída destes madeireiros. Conseguiram uma só noite para 7 caminhões que eles mesmos entregaram para o IBAMA. Triste situação nossa é que o governo local e o governo do estado do Pará, em vez de se juntar para cobrar a saída dos representantes do IBAMA, que não tem investigado a contento essa retirada de madeira ilegal em Anapu, em vez disso, há uma clara conivência com os crimes perpetrados contra a floresta e contra as pessoas, os trabalhadores rurais que moram naquela região. As famílias conscientes do PDS Esperança assumem a luta em defesa de sua floresta, mas a força dessa família é frágil diante do dinheiro, das armas e do poder político dos ladrões da floresta. No mês de julho de 2010, um trator usado pelos madeireiros apareceu queimado. A tirada da madeira parou por um dia, mas logo começou de novo. Nesta semana, na madrugada de 20 de agosto, foi queimada uma caminhonete de madeireiro. Um caminhão grande também foi atingido. Tudo isso na vicinal 1 do projeto Desenvolvimento Sustentável Esperança, na área do lote 57. E vem a questão: quem queimou a caminhonete? Circula ameaças de morte. As casas são rodeadas de dia e de noite, criando um clima de terror naquela vicinal. No meio de tudo isso, chega o dono da caminhonete, contratou e enterra o veículo queimado. Ação curiosa que levanta suspeitas em relação à situação da caminhonete, como também sobre quem está por trás da queima desses carros. O clima na região é de conflito. Foi feito o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil em defesa dos trabalhadores ameaçados. Foi denunciada de novo a situação para o IBAMA e o Ministério Público Federal. Quais os recursos que restam para este povo fiel e determinado? Creio que o recurso, senhora presidente, é a atuação urgente e imediata das autoridades do Estado do Pará, da Segurança Pública, do IBAMA, através do pelo governo federal, para não permitir que um projeto de desenvolvimento sustentável como aquele, fruto da conquista e da luta dos que amam o povo e preservam e querem a floresta preservada, não pode continuar sendo ameaçado. Portanto, uma ação do IBAMA na região e da polícia para investigar esses crimes, punir, multar a quem deve ser multado e não permitir que trabalhadores sem terra, trabalhadores assentados, trabalhadores honestos daquela região vivam à mercê dessa situação de violência que os ameaçam a cada dia. Portanto, exigimos uma atuação imediata do governo federal e do governo do Estado para não permitir que novos crimes, que novos assassinatos sejam perpetrados contra a liderança dos trabalhadores rurais e do movimento em defesa da floresta naquela região. Mas, por último, senhora presidente, queria fazer referência ao
senhor
processo...
Senhor José Neri, Vossa Excelência me permite uma parte antes de passar para o próximo tópico?
Com satisfação, concedo a parte ao senador Gerson Praia, do PDT do Amazonas, que muito honra aquele Estado e o Parlamento brasileiro. E é com satisfação que eu concedo uma parte à Vossa Excelência.
Serei muito breve, mas eu não poderia deixar de muito rapidamente, externar o que eu penso sobre o que Vossa Excelência acabou de dizer. Primeiro, quero dizer que, ao longo do tempo que tenho estado aqui, percebi o trabalho de Vossa Excelência. É um defensor das pessoas mais pobres, principalmente dos mais pobres e humildes da Amazônia. Vossa Excelência falava da irmã Dorothy, e eu lembrava aqui da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que deu um grande exemplo defendendo, lutando, cuidando dos mais pobres em Calcutá. A irmã Dorothy cuidou, defendeu, lutou contra madeireiros, esteve ao lado dos mais pobres, dos mais humildes da Amazônia. E todas as vezes que eu vejo falar sobre a Amazônia, sempre em relação ao desmatamento. E neste exemplo que Vossa Excelência destaca, nós percebemos que não são os mais pobres, não são os mais humildes, não são os nossos irmãos da Amazônia que estão desmatando, são aqueles que não têm compromisso com o país nem com a região. Portanto, me solidarizo, estou ao lado de Vossa Excelência para cobrarmos instituições como o IBAMA e outras instituições para que não possamos permitir esse tipo de crime. Primeiro, um crime ambiental. Segundo, um crime em relação às pessoas. Nós precisamos mudar o foco em relação à Amazônia. A Amazônia são 25 milhões de seres humanos. Queremos floresta em pé e queremos homens e mulheres em pé, famílias em pé, com saúde, com educação, né, com possibilidades de trabalharem, como Vossa Excelência está destacando nessa área do Pará. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Gerson Praia, por suas considerações bastante apropriadas a uma luta que realizamos e fazemos por um novo modelo de desenvolvimento na Amazônia que garanta, de fato, a sustentabilidade, que significa condições dignas de sobrevivência para os amazônios, os 25 milhões de amazônios, mas também a convivência harmoniosa com a natureza e todas as suas possibilidades que ela nos possibilita em termos de desenvolvimento, de explorar de forma adequada e sustentada para que possamos ter o futuro que todos nós queremos. Portanto, queria, para finalizar, senhora presidente, registrar com enorme entusiasmo a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que no dia de ontem barrou a candidatura, o registro de candidatura do 3 vezes ex-governador de Brasília, do ex-senador Joaquim Roriz, que aqui mesmo dessa mesma tribuna, em junho de 2007, fez um discurso apaixonado defendendo as acusações que lhe eram impostas através de um inquérito realizado pela Polícia Civil de Brasília, e que o nosso partido, o PSOL, naquela ocasião, protocolou uma representação para investigar crime por quebra de decoro e o decoro parlamentar por parte do ex-senador e ex-governador, e ontem o TSE, baseado na lei da ficha limpa, aqui tomou uma decisão importante e ele anunciou que recorrerá ao Supremo Tribunal Federal, como farão todos os outros que deverão ser igualmente impedidos de continuar pedindo ao voto ao povo, porque dele, desse voto, não é digno. Nós esperamos que a palavra agora fica com o Supremo Tribunal Federal, que avalie, no contexto das decisões tomadas pelo Parlamento Brasileiro ao votar e aprovar aqui a lei da ficha limpa, que nós não possamos ter ali nenhum retrocesso. Pelo contrário, a afirmação daquilo que quer o povo brasileiro: correção dos seus representantes, combate incessante à corrupção e que possamos inaugurar um novo período da política nacional, onde o respeito à democracia começa na hora do voto, com voto limpo, consciente, sem qualquer tipo de expediente que ameace a escolha livre. Sobretudo, possamos avançar retirando da disputa aqueles que não honraram o compromisso com o povo brasileiro, com seus estados, com seu município, no exercício dos mandatos em que exerceram. Portanto, saúdo a decisão do nosso partido, Partido Socialismo e Liberdade, que aqui em Brasília foi o autor da ação para que o tribunal pudesse tomar a decisão que afinal ontem tomou por ampla maioria, esperando que casos semelhantes e tão graves quanto o de Joaquim Roriz tenha o mesmo rigor da lei e caminhe na mesma direção. Muito obrigado.